Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Hoje é domingo, dia 16 de maio de 2021. Capítulo de hoje, Mateus, capítulo 18. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Verso 3. A pergunta que não calava no coração dos discípulos era esta: quem é porventura o maior no reino dos céus? Verso 1. O desejo por assumir um lugar de destaque no reino de Cristo certamente os inquietava e foi o principal motivo de discussões entre eles durante os 3 anos e meio em que andaram com Jesus. Mesmo diante da resposta que deveria ter sido uma resposta suficiente para encerrar o assunto, chamando uma criança, verso 2, Jesus declarou, em outras palavras, a sua primeira fala no Sermão da Montanha: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus não se referiu à imaturidade de uma criança, mas à humildade em reconhecer que necessita de ajuda e que não consegue andar sozinha. Mas Cristo foi além e despertou seus discípulos a responsabilidade que jamais servirem de pedra de tropeço a um daqueles pequeninos. Como crianças de Jesus, ele espera que vivamos em conformidade com os seus ensinos e busquemos a comunhão do Espírito. Como pecadores, não estamos livres de falhar. Contudo, ele nos deixou escrito o caminho por onde devemos andar e espera que estejamos sempre dispostos a dele aprender. Com humildade e inteireza de coração, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz espera que vivamos de forma digna desse chamado. E essa forma é a mais simples e humilde possível. Os anjos que assistem à presença de Deus face a face são aqueles também que têm o cuidado de guardar os pequeninos de Deus para a salvação. Como está escrito em Hebreus capítulo 1, verso 14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão herdar a salvação? Ou seja, os anjos. Deus não deseja perder um pequenino sequer do seu redil e vai em busca daquele que, porventura, tenha se extraviado. Mas ele também nos chamou à responsabilidade de cuidarmos uns dos outros e de como agir em situação de conflito. Vejamos a ordem estabelecida por Jesus para tentar sanar um conflito entre irmãos. Primeiro, a Bíblia diz, no verso 15, vai arguí-lo entre ti e ele só. Ou seja, não divulgue o pecado do seu irmão, mas procure primeiro resolver o problema entre ele e você. Se caso esse teu irmão não te ouvir, aí vem o segundo passo. Se ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas confiáveis, o verso 16, para que fique provado o seu desejo pela paz. E o terceiro passo, se ainda não conseguir resolver, se o teu irmão não te atender, dize-o à igreja. Aí sim, chama o pastor, chama o ancião. Não é para pegar um megafone lá na frente da igreja e dizer para todo mundo, mas coloca a igreja no páreo. Tudo isso para resolver um conflito, não para condenar ninguém. Eu lembro que, quando eu era criança, existia um costume entre nós, crianças, que era ficar de bem ou ficar de mal, sabe? Mas também eu me lembro de como era curto o intervalo entre eu tô de mal e uma nova brincadeira. As crianças são rápidas para perdoar e resolvem seus atritos com facilidade, enquanto nós, os adultos maduros, estabelecemos uma linha divisória entre nós e aqueles que não perdoamos. O nosso maior problema não é ter que conviver com eles, mas com os maus sentimentos que permitimos tomar conta do nosso coração. Observem que o verso que todos usamos para afirmar que Jesus está no meio de nós está dentro do contexto do perdão, que é exatamente o verso 20. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Exatamente, verso 20 do capítulo 18. Não está falando de uma reunião religiosa, espiritual, um culto, mas exatamente da solução de um conflito entre irmãos. Muitos há que pensam estar reunidos em nome de Jesus, enquanto conservam um coração governado pelo orgulho e pela soberba. A pergunta de Pedro e sua tentativa de perceber mais misericordioso do que os outros, com a perfeita quantidade de perdões, foi subjugada pelo matemático do amor, com a sentença de 70 vezes 7. Pedro perguntou, quantas vezes devo perdoar? 7? 70? 70 vezes 7. Não há como ser levado a sério como cristão se o amor e o perdão não fizerem parte da nossa jornada. Ambos são dons de Deus que precisamos pedir a Ele todos os dias. Se do íntimo, no verso 33, 35, não vivermos o perdão, estamos nós mesmos amarrando no nosso pescoço uma pedra de moinho e nos jogando no rio. Amados, todos temos uma conta que por nossos próprios esforços seria impagável, mas Jesus assumiu a nossa dívida e decidiu nos perdoar. Qual será, pois, a nossa reação diante de tão grande sacrifício? Sufocar aqueles que nos fizeram mal pelo ódio ou lançar-lhes um lindo sorriso de criança e permitir que Jesus nos transforme? Rixa, raiva ou compaixão, ódio ou amor, a sua reação é que define para onde você está indo. Mas lembre-se, aquele que não se tornar como criança jamais entrará no reino de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia e perdoa o nosso pecado. Em nome de Jesus. Amém e amém.